Graça e paz, amados, aqui estamos para nossa reflexão em buscando a direção de Deus. E hoje, a palavra está em Provérbios, instrução ao sábio, instrução ao insensato. Instrução para o sábio, instrução para o insensato. A Bíblia dá dois conselhos. Engraçado, mas que nas últimas reflexões, Deus tem sempre trazido algo muito forte. E hoje ele trouxe uma brisa suave. Por quê? Porque o que a gente precisa para entender e seguir o caminho do entendimento, como a palavra diz, às vezes precisa de uma chave, né, que uma chave vire na nossa mentalidade para que a gente capte aquilo que o Senhor está dizendo e que a gente comece meditar de dia e de noite naquilo que Ele está dizendo e comece fazer com que aquilo que Ele nos diz venha ganhar a vida através de uma vida prática. E os provérbios têm muito essa essência de aconselhamento. Escute o que eu estou te dizendo. Observe o que eu estou te mostrando. Segui por aquilo que eu estou instruindo. Entenda os meus princípios e as bases fundamentais da minha sabedoria. É muito Deus falando isso para nós o tempo todo. Lá no capítulo 9, a gente encontra essa instrução para o sábio e essa instrução para o insensato. E o que que Deus fala para o sábio? Ele fala assim: deixai a insensatez e vivei. Deixa de ser insensato e vivei. Andai pelo caminho do entendimento, quer dizer, não é viver qualquer vida, mas é viver uma vida caminhando pelo caminho do entendimento. E ele chega a dizer assim: o que repreende ao escarnecedor traz afronta sobre ti, e o que censura ao ímpio recebe a sua mancha. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, não adianta repreender escarnecedor. Porque a principal característica do sábio é temer o Senhor. A palavra diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Se não tem temor do Senhor, não adianta. É jogar pérolas aos porcos. Então é por isso que ele fala, o que repreende o escarnecedor afronta a si mesmo, porque o escarnecedor não vai compreender, ele não vai captar, porque ele não pode alcançar o conhecimento e o entendimento elevado do Senhor. Então você vai no máximo conseguir é afrontar. E a palavra, quando ela diz, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha, é porque, mais uma vez, ele tende a pegar aquilo que está sendo colocado e reverter contra você mesmo. Então a Bíblia aconselha: não repreende o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio. Quem é o sábio? O que teme ao Senhor. Repreende o sábio. E este sim te amará. Este sim irá valorizar a sua repreensão. Irá valorizar a instrução. Instruir ao sábio. E ele se fará mais sábio. Sabe por quê? Porque o sábio aceita a correção, ele aceita corrigir a rota, ele é humilde o suficiente para reconhecer que errou, que precisa retomar o caminho, ele é humilde o suficiente para entender isso aqui está incompatível com os caminhos, os princípios e fundamentos do Senhor. Eu preciso consertar meu altar, eu preciso endireitar minhas veredas, eu preciso andar alinhado com a justiça, pelas veredas de justiça do Senhor. Ele entende isso. É por isso que a Bíblia coloca: instrui o sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Quem é o justo, Dani? Aquele que foi justificado por Cristo, aquele que aceitou o sacrifício, o perdão, a vida que Cristo dá, a vida que Cristo concede, esse é o justo. O justo é aquele que segue Jesus e que tem Jesus como centro, a direção para continuar caminhando e para continuar se aperfeiçoando espiritualmente. O justo, ele cresce em entendimento toda vez que ele é ensinado. O sábio, ele se torna mais sábio a cada vez que ele recebe a instrução. E a palavra chega a dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme o Senhor? Então você está no caminho da verdadeira sabedoria. A palavra diz que o conhecimento do santo é o entendimento. Quer dizer que existe dois aspectos. Existe o aspecto que você teme o Senhor e você começa a se orientar pelo princípio da sabedoria. E existe o aspecto de que quanto mais você conhece, maior é o seu nível de entendimento. E maior, na verdade, a palavra coloca que o Senhor amplia, multiplica os seus dias, os anos de vida, ele te acrescenta. Por quê? Porque cada dia que você anda na presença do Senhor, aberto para amadurecer, para crescer espiritualmente, para aprimorar espiritualmente, para desenvolver essa sabedoria do alto, mais o Senhor investe em você. A melhor maneira que Deus tem de investir em mim, em você, é quando ele diz: vou acrescentar mais dias, porque você está crescendo. Porque você está se desenvolvendo espiritualmente e todo estágio de crescimento envolve marcos. Marcos importantes em cada estágio de crescimento. Então você nasce, você cresce, você amadurece e então Deus te coloca naquela curva. Então agora você é capacitado pelo Senhor para poder desenvolver outras pessoas a seguir o caminho do Senhor. Então você é colocado muitas vezes em ambiente, na vida de pessoas, a viver determinada circunstância, onde você vai ser sal e luz naquele lugar, onde você vai ser sal e luz naquele ambiente. É dessa maneira que se cumpre aquilo que Jesus nos diz, que somos sal e luz na terra. E a nossa lâmpada precisa estar acesa. Como que ela se acende? Através do temor, porque o temor ativa a sabedoria. É através da busca do conhecimento, porque o conhecimento amplia o entendimento e o entendimento amplia a nossa capacidade de amadurecer espiritualmente. E quanto mais maduros, mais dependente de Cristo nós nos tornamos. E quanto mais dependente de Cristo nós nos tornamos, mais conectado com a vida espiritual, com essa ligação com o Pai, a gente se torna. E quanto mais conectado com o Pai, é como, digamos, né, aquelas escamas de cebola, o Pai vai removendo tudo que é mentira, tudo que é engano, tudo que veio para destruir a sua identidade. Ele opera, né, todos os níveis de cura, que cura na alma, cura das feridas emocionais, cura dos traumas, cura de tudo aquilo que aflige, porque o Senhor nos quer livre. Livre para adorá-lo, livre para desenvolver o princípio da sabedoria, do conhecimento, da maturidade, do crescimento espiritual. A gente precisa chegar ao nível, a Bíblia coloca que a gente precisa atingir a estatura do varão perfeito. Dani, quem é o varão perfeito? É Cristo. Então eu e você precisamos chegar nesse nível de ser compatível, né? Com a estatura dele, do crescimento dele na fé. Ele é o nosso parâmetro. E o Espírito Santo está a fim de trabalhar na nossa vida para que a gente atinja esse patamar espiritual. É por isso que ele fala: coisas maiores do que eu fiz, vocês farão, se vocês simplesmente estiver centrado, aliás, concentrado em me buscar, concentrado em minha presença, concentrado no processo de crescimento e amadurecimento espiritual, se você estiver realmente levando a sério a vida espiritual suas. A palavra continua dizendo: porque por mim se multiplica os dias, os anos e te acrescentarão. Se fores, é uma condicionante. Se fores sábios para ti mesmo, o será. E se fores escarnecedor, tu só o suportará. O que que a palavra está dizendo? Se a sua sabedoria, né? Se você for sábio para ti mesmo, só para você. Aliás, se fores sábios, para ti mesmo será. E se for escarnecedor, tu suportará. É diferente, é duas condicionantes. A palavra diz: a sabedoria sua te acrescenta. E se fores escarnecedor, como a gente colocou, escarnecedor, ele não aceita a correção, como a gente tinha dito. O que que a palavra traz? A palavra diz: tu só o suportará. Falando desse ambiente, né, desse ambiente interno, né, desse mundo interno que se torna insuportável. Sabe uma ênfase que o verso 12 do capítulo 9 de Provérbios traz? É que esse ambiente onde a pessoa se fecha para a sabedoria do Senhor, para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual, é insuportável. Porque quando ele coloca essa condicionante, só tu o suportará, ele está trazendo esse aspecto de que, ok, se você escolhe esse caminho, se você escolhe treva, então mais treva se fará. Tem uma passagem no Novo Testamento que fala sobre a treva. É que quanto maior a treva, aliás, né, quanto mais treva há em um ser, mais treva aquela treva tende a puxar para ela, ou seja, se torna insustentável, se torna insuportável. E quem é que paga esse preço? Quem é que, né, que suporta, né? Quem é que vai ter que suportar isso? É você mesmo. E aqui há uma espécie de confronto. Você quer ser sábio? Quer seguir pelo temor do Senhor? Pelo conhecimento do Senhor, pela sabedoria do Senhor, buscando o entendimento do Senhor, ou você quer ir pela porta do escarnecedor? Você quer ir pela porta oposta? Ok. Você é livre para decidir. Se você optar por ser sábio, você será sábio para ti. Se você optar por ser escarnecedor, o que a palavra está dizendo é que você vai ter que suportar esse lugar insuportável. De não permitir o permear, o entrar da luz que nos conduz ao processo de crescimento e maturidade espiritual. E a partir do verso 13, para a gente finalizar, vem a instrução para o insensato. E aqui traz uma analogia da mulher tola e alvoroçada, e sobre a insensatez e o quanto que ela induz outros ao mesmo caminho. E aqui a gente encontra uma advertência sobre a insensatez. O que que é interessante nesse texto? O texto nos convida a observar muito bem a quem nos convida ao longo do caminho espiritual a desviar o nosso foco. A palavra chega a dizer assim, ó, quem é simples, volte para cá. Quer dizer, olha, fica assim, ó, o tempo todo buscando entendimento. Quem é que tá aparecendo no seu caminho? Não seja falto de entendimento. Não se deixe levar por envolvimento. Cuidado quem é que tá te chamando, quem é que tá tentando te tirar da rota da sabedoria e do entendimento. Cuidado com quem é que está tentando tirar você da rota da prudência. Porque a palavra chega a dizer: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável, mas eles não sabem que ali estão os mortos. Eles não sabem que ali esconde morte espiritual. Pode parecer bom, pode parecer agradável, pode parecer que não tem malefício algum, mas há risco de morte. E os que são convidados, a palavra chega a dizer assim, ó, que os seus convidados estão nas profundezas do céu. Sabe o que a palavra está dizendo? Cuidado com as influências espirituais. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra o que esconde atrás das pessoas. E é por isso que a gente tem que ampliar nossa capacidade de discernir espiritualmente o que está por trás. Qual é a influência espiritual que está arrastando por trás? Porque se você, quando fala sobre comer, né, as ocultas, ou seja, existe comunhão, né? Se existe essa comunhão espiritual, então você participa de uma mesa, então você é convidado àquela mesa, e então aqueles que estão te convidando, te colocando nessas mesas, te manipulando espiritualmente, eles sabem para onde eles estão te convidando. E a palavra é muito clara em dizer estão, quer dizer, são convidados às profundezas do Seol. Seol aponta para inferno. Então, cuidado. Cuidado, não seja insensato. Não seja ingênuo. Não seja manipulável. Dani, como que eu blindo? Como que eu posso ser esse sábio? Como que eu posso ser esse sensato e não ser esse tolo? Exercendo o princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Porque o temor do Senhor te coloca na rota da sabedoria e do conhecimento e do entendimento do Senhor. Ele te faz capaz de discernir o caminho e os passos espirituais que você dá nessa terra. Nunca se esqueça que a sua essência, a sua identidade, ela tem que estar cravada, cravada na cruz de Cristo. Cristo precisa estar no controle da sua vida. Ele não te colocou na terra para ser influenciado. Ele te colocou para influenciar. Ele te colocou para que você cresça cada dia mais em conhecimento, em entendimento e em sabedoria. Você tem uma rota, e a sua rota é se desenvolver espiritualmente, é crescer e amadurecer espiritualmente. Você tem um destino espiritual na glória. E tudo que você vivenciar aqui na terra será o laboratório perfeito para que Cristo lapide o seu caráter, para que ele trabalhe a sua personalidade, para que ele lance luz daquilo que ele colocou em você e que ele conhece muito bem e que está disposto a revelar para você. Mas você também precisa desejar saber qual é a expectativa do Pai para minha vida. O que que ele reserva para minha vida? O que que ele deseja para minha vida? Qual que é o caminho dele para mim nessa vida? Entende isso? Aí a gente já entra em intimidade, em comunhão, mas o princípio é um único princípio. Se você deseja andar com sabedoria, tema ao Senhor. Amém, amados. Graça e paz, a gente fica por aqui, a gente volta, se assim Deus permitir, com a nossa próxima reflexão. Até lá, tchau, tchau.